Ouvinte da Difusora, muito bom dia. Sou Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana. O nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, a Sercae. Celso Predeke, diretor-presidente melhor da nossa Sercar. Muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir para os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Muito obrigado, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia especial a você. E sempre para nós é um prazer muito grande participar do teu programa, que eu tenho essa audiência fantástica. E há algo que nos traz de Marechal Cândido Rondon, as memórias de Marechal Cândido Rondon, que é um ato muito importante para nós, né?
Celso, a consideração da Rádio Difusora para vocês também é recíproca, né? A gente tem uma estima muito grande pelas pessoas de Marechal Cândido Rondon, de todos os nossos ouvintes. Celso, o senhor foi eleito diretor-presidente da Sercar em fevereiro de 2023. Uma eleição histórica, uma assembleia histórica, com a presença aí do talvez o maior número de associados comparecer àquela assembleia em que o senhor e mais um pessoal da atual diretoria foi eleita. Como o senhor vem agindo hoje para corresponder a essa confiança que a atual diretoria recebeu e principalmente a sua pessoa que está à frente dessa diretoria?
Arthur, acho que a primeira coisa que alguém que assuma uma cooperativa tem que ser trabalhado com uma transparência muito grande e humildade, que todos sejam atendidos da maneira iguais, que somos uma cooperativa, e transparecer uma confiança e a transparência, principalmente dentro da cooperativa. Uma cooperativa tem que haver a transparência. E tu só consegue isso trabalhando de uma maneira, mostrando aí pros associados do que você está fazendo.
Celso, quais os maiores desafios que o senhor encontrou nesses 2 anos e meio quase? Fevereiro até julho dá quase 2 anos e meio, né? É matar um leão todo dia ou não?
Eu acho que o maior desafio é até que você pega o alinhamento da cooperativa. Mesmo a gente participando do Conselho Fiscal e diretoria por 10 anos já, ninguém de nós tinha participado diretamente. A gente ia uma vez por mês na reunião, acompanhava os números, mas lá dentro, aprofundar os problemas da Sercar, o que estava acontecendo, como estava sendo trabalhado, isso foi, acho que, o meu maior desafio, até que eu consegui alinhar. E depois que tu consegue alinhar, sim, aí tu consegue começar a trabalhar. Mas acho que foi um dos maiores desafios, foi eu me adaptar à realidade da Sercar, como ela estava andando, e para eu pudesse implementar as ideias que a nossa diretoria tinha para colocar à frente.
Mexeu muito contigo essa noção, ó, eu sou agora responsável por isso aqui. Mexe um pouco.
A gente fica umas noites sem dormir, né?
Aconteceu?
Aconteceu, né? A preocupação, porque no momento que você assume toda a responsabilidade de uma cooperativa. E você tem que dar continuidade a ela e tu tem que melhorar ela. Sempre tentar melhorá-la cada dia mais.
Celso, então, cada novo dia, um novo desafio?
Cada novo dia, um novo desafio. A cada dia que vai vindo, vão ideias novas aparecendo, ajustando, numa época essa que estamos numa época meio indecisa, né? Então, tu não pode dar o passo maior que a perna.
Hoje, a economia, a conjuntura econômica brasileira, assusta um pouco em relação a Sercar? Precisa ir muito com o pé firme ou com o pé atrás?
Eu acho que toda pessoa que administra uma cooperativa ou um empresário em qualquer área, hoje ele, conscientemente, ele vai se segurar um pouco. Ele vai esperar a poeira baixar, né?
Coloca o pé no freio.
Pé no freio, passo seguro, né?
Passo seguro. Celso, hoje vamos dizer o seguinte, você se defronta cada dia com novos desafios. Hoje, onde que é o olhar mais direcionado da diretoria, do presidente, da gerência geral, para que setor precisa ter mais prioridade na Sercar?
Marto, hoje eu vejo o seguinte, hoje o nosso cliente, nosso associado é um, né? Eu tenho que me preparar para o nosso cliente de amanhã. Esse pessoal de 15 anos, 18 anos, 20 anos que vem chegando. Hoje eu sei que meu cliente, ele quer chegar no balcão, ele quer vir conversar com o vendedor, ele quer vir conversar com alguém da diretoria. E o cliente de amanhã? Então eu tenho que me preparar para esse cliente, né? É o associado de amanhã. O que que ele quer? Ele quer ser atendido de uma maneira, de outra. Ele não quer mais vir lá, ele quer que receber o produto em casa. Então tudo isso nós estamos nos preparando já para os próximos anos, né?
Uma dinâmica diferente que se aproxima, né, Celso?
É a realidade, né? Hoje a internet está aí, então você tem que se aperfeiçoar.
O senhor falando em internet, agora vou lhe fazer uma pergunta que me surgiu. Muita venda por internet do mercado e da loja? Talvez a loja menos, mais do mercado?
Hoje a loja mais.
Mais?
A mais, até já com a mudança que a gente fez, nós já temos um setor de venda online, né? E do mês de agosto em diante vai começar, nós vamos ter as vendas regional, que vai ser, vamos pegar o oeste do Paraná, o vendedor vai começar a ir a campo, que a gente vai colocar em prática, que era um outro projeto que a gente tinha junto com a Fiat. Tem mais uma empresa que a gente está fechando agora, então a gente vai pegar o oeste do Paraná, vamos começar a ir a campo também.
Isso não vai implicar numa necessidade, numa demanda de aumentar a loja?
Com certeza, o problema é espaço, né? A gente está pensando seriamente nisso, né? De uma maneira de nós ampliar a loja. Mas o espaço é curto, as opções são poucas e a ação disputada hoje em dia.
Com certeza, principalmente nesta quadra onde que está localizada a cerca. Celso, a prestação de contas de 2025, apresentada na Assembleia Geral da Cooperativa, mostrou resultados altamente positivos, né, Celso? Inclusive, o senhor pode falar de números depois. O que o senhor atribui esses bons números?
Arthur, acho que na nossa administração, nós focamos em dois lados. Um, procurar aonde estávamos gastando sem necessidade, onde que podíamos economizar, e o outro lado, onde podíamos vender mais, proporcionando mais, ofertas melhores. E com isso nós conseguimos chegar a 2024, um dos melhores resultados da Cercar dos últimos anos. Nós atingimos 2022, 2023, 1.8, 2023, 2024, 3.2, que foi o primeiro ano nosso, e 2023, 2024, chegamos a 16.8 de faturamento bruto. A Cercar sempre se preparava, sempre queria passar de 100 milhões venda ano, e a nossa meta era 102, e em 2024 nós atingimos 114 milhões de venda.
Tá, isso em resultados líquidos corresponde a quanto, Celso, mais ou menos? E que sobras foram distribuídas para associados? Ou se houve distribuição ou foi capitalização de cota capital na Cercar? Como é que aconteceu?
A gente fez uma distribuição de mais de 1 milhão e 200 entre os associados. Uma parte foi capitalizado, né? E corresponde mais ou menos o faturamento bruto, 5%, o faturamento líquido desses 112 milhões, né? Que deu.
É um valor, um percentual bem significativo.
Sim. Tu tem uma noção, o que nós conseguimos trabalhar em economia, em taxas de banco, em economia de energia, que a gente entrou no Mercado Livre para Cercar, entre aplicações, tudo. Equivaleu quase a 15% do faturamento que a gente conseguiu reverter para Cercar. 15% do faturamento de 2024 a gente conseguiu trazer em negociações novas com banco, com taxas e com economia dentro da Cercar.
Não é um pequeno valor, né, Celso?
É muito bom.
É muito bom esse número, né?
Dá para dizer, os investimentos que foram feitos em 2024 deu para quase sair tudo dessa economia.
Desse novo rearranjo
isso.
De fazer, ou mesmo um arranjo novo, sim, dá para dizer, sim. De trabalhar de onde não precisa gastar e diminuir onde que pode ser conseguir em valores menores. Celso, esses bons números vieram da loja ou mais do supermercado ou mais da rede elétrica, na distribuição de energia, da venda de energia?
Dá para dizer assim que a gente trabalha hoje quatro setores: energia, planejamento, mercado e loja. Se você pegar uma média no final do ano, assim, é pouca diferença uma da outra, né? A energia mesmo, ela não gera muito dinheiro para a Cercar, né? Você compra ela por um preço e repassa ela pelo mesmo preço para o associado, né? O que você ganha é em projetos, em trabalhos que a gente faz em cima disso, né? Mas é mais ou menos um equilíbrio muito bom entre os quatro setores que nós temos hoje.
Tá, mas a arrecadação, vamos dizer assim, da Cercar em relação à energia é sobre a venda da energia. É isso ou uma outra forma?
Vou dizer assim, você tem taxas que você ganha, um percentual que você ganha na negociação da energia do Mercado Livre, então você cobra uma taxa para administrar essas empresas, então ali que vem o
não
resultado.
Não é pelo volume de venda de energia pelo volume, associado?
Não. O valor da energia que a Cercar paga no mercado para a Copel é repassado centavinhos para o associado, né?
No surgimento da energia solar fotovoltaica, a gente vê com forte extensão no meio rural, certamente na área da abrangência da Cercar. Essa questão da entrada da energia fotovoltaica prejudica a Cercar?
Não, ela, na realidade ela não prejudica muito, porque a manutenção que é feita ainda, a taxa de manutenção que mantém a Cercar nessa área, são as taxas de manutenção. Então, a fotovoltaica, ela não prejudica em tudo a Cercar muito. O que a gente usa muito e orienta o nosso associado, quando que ele vai fazer uma fotovoltaica, quando ele vem conversar com nós, a gente orienta ela o que vai beneficiar e o que vai prejudicar, né? Então a gente deixa bem claro para ele. Mas a Cercar sempre não é nada contra, apoia total, precisa na propriedade, é uma maneira de trabalhar com
até diminuir custos?
Diminuir custo, né? Sem problema nenhum, né? A Cercar hoje tem quase 1.800 associados, 580 tem fotovoltaica.
Eu até achei que o número fosse maior, né?
Hoje tem isso aí.
Isso dá em torno de 30%.
30%,
mais ou menos. 30% do pessoal. Celso, 2025, estamos ainda na metade do ano, mas eu quero voltar a 2024. Quais as coisas boas, quais os pontos alcançados, as novidades alcançadas naquele ano de 2024, ou pode falar também desde a sua posse em fevereiro de 2023?
Arthur, a gente devagarzinho, a gente foi incrementando e buscando algumas novidades e vendo o que a Cercar precisava para melhorar. A gente teve um complemento dentro do mercado, que foi a abertura da adega, que foi alguma coisa fantástica. Hoje a gente faz, até semana passada tivemos algumas pessoas vão lá e a gente traz uma pessoa preparada para explicar sobre vinhos, tudo, um trabalho, tudo. Então está sendo uma aceitação muito boa. A gente teve a participação, primeira vez em 2024, da Expo Rondon, que a gente expôs. Esse ano a gente vai de novo. A participação anual da UCEPAR, a gente começou a participar. Tivemos o Tubo Rosa, que a gente entrou muito forte com a UPECAM, que hoje eu acho que é algo que nos orgulha muito, os nossos associados, pela contribuição de R$2 por conta. E esse ano nós vamos entregar em torno de R$45 mil para a UPECAM, né? Sempre a gente via que a gente tinha muito problema com assistência técnica, tinha que mandar equipamentos Toledo, Cascavel, aqui em Marechal mesmo, daí demorava para voltar. Montamos a nossa oficina de manutenção e assistência técnica.
Funcionando 100%?
100%, está lá.
Associado satisfeito?
Associado satisfeito, estamos começando com um acessório de peça de todas as máquinas também. Devagarzinho a gente vai se organizando. Começamos a participar do encontro estadual das cooperativas paranaenses. Cada final de ano é numa cidade, uma vez foi em Maringá, outra vez em Curitiba. Então, todo ano a gente leva um ônibus de associados que querem participar.
É um dos maiores eventos do cooperativismo brasileiro, né?
É o, 3.500 pessoas, é muito bom isso aí. Partimos muito para cima de treinamento, né? A Cercar tem, através da UCEPAR, do SESCUB, a gente tem uma verba anual. Então, a gente pegou ano passado, a gente, entre cursos profissionalizantes e palestras, a gente teve 14, né? Que tem trazido um resultado muito bom para nós. Principalmente parte financeira, a gente trouxe cursos novos e esse pessoal está se profissionalizando. Então, eu sempre digo, não adianta você ter arrecadação, mas não saber o que fazer com ela. Então, a gente conseguiu trabalhar muito bem essa parte. Então, hoje a gente está bem tranquilo nessa parte de palestras e cursos. Tivemos em 2024 também uma participação no Asilo Lar Rosas Unidas, que a gente participou de uma instalação da parte elétrica, de uma parte que foi uma doação da Itaipu Binacional. Então a gente participou também. E a gente fez alguma coisa que, às vezes, tempo de criança, a gente gostava de ver. Nós tivemos o Papai Noel da Cercar, Papai Noel e o Duende. Já fomos em escolas em Margarida, em São Roque, e esse ano a gente foi em Novo Três Passos levar um presentinho para as crianças através do Papai Noel. Foi uma coisa maravilhosa e eu acho que em 2025 agora a gente vai fazer também.
Vai reeditar.
Reeditar.
Que bom, Celso. Aliás, isso é muito salutar, né, em todos os termos, já que os futuros associados da Cercar vão ser esses jovens, essas crianças que estão estudando nessas escolas, nesses educandários, e com isso a Cercar já vai se aproximando dessa nova clientela associativa, né, Celso?
É muito importante isso, porque você vê aí as crianças chegarem e falar, é o Papai Noel da Cercar, né? Aí elas chegam lá no supermercado, daí elas falam, é aqui que mora o Papai Noel, mamãe.
Celso, vocês tiveram alguns incrementos já em 2025, né? Além da adega de vinhos, que acho que foi em 2024, né? Inclusive, só para te colorar com uma curiosidade, alguém me falou esse dia, que encontrou na adega da Cercar vinhos mais baratos da mesma marca que ele andava comprando no Paraguai, que ele não precisa mais ir para o Paraguai, que tem condições de comprar a mesma marca de vinhos na Cercar a um preço menor e sem o problema, o inconveniente de viajar até o Paraguai. Né? A seleção de vocês é muito boa de vinhos.
Nós temos de 10 países estrangeiros, fora os nacionais, que são muito bem diversificados, e uma seleção de vinho para todos os gostos, né? Então, o que o paladar e o que a pessoa e o cliente precisar, nós temos lá hoje, né?
Vocês acabaram também instalando um espaço de gourmet, né? Onde para lanches e até para um happy hour meio ajeitado ali para a pessoa sentar por meia hora, por 45 minutos, fazer um lanche, conversar com alguém, tá? Aquilo foi uma reivindicação da comunidade? Vocês fizeram isso através de pesquisa, sentiram isso do cliente, da necessidade desse espaço, Celso?
A gente chegava, via o cliente comprar um lanche no mercado, alguma coisa, às vezes ficava na frente do mercado ou no estacionamento e consumindo esse produto. Como nós tínhamos esse espaço vago, pensamos em alguma coisa, falei, vamos incrementar alguma coisa. Colocamos uma máquina de café, mais um forninho lá, para aquecer os produtos também, e fizemos um local bem aconchegante, né? Inclusive, muitas pessoas vão lá, sentam e vão conversar, né? Agricultor vem, muitas vezes a esposa está fazendo compra, o homem senta lá, descansa, tem local para ligar carregar o celular, né? Tem tudo, um local bem aconchegante, tem banheiro do lado, tudo, então a gente tem que, como a gente não tem muito espaço, nós temos que aperfeiçoar o que nós temos hoje, né?
A ideia de também servir almoço, um pequeno almoço para quem tem necessidade, Celso, nesse sentido?
Não vou dizer que servir almoço. Nós estamos em um projeto novo, que até já iniciamos agora a modificação, em parte de embalagens prontas. Então, pessoa compra e pode consumir. É,
já apareceu até a batata doce assada, né?
Já.
Parece que tem muita saída, porque tem muitas vezes saída. Tem uma, pessoas lá, ó, vim comprar batata doce assada, já não tem mais.
É, o pessoal pede muito, principalmente agora na festa São João, então foi muito, teve maçã do amor, batata doce, amendoim, né? Então foi uma festinha lá.
Teve boa saída, Celso. Tá, mais alguma coisa em 2025 agora em relação à loja?
É, o que a gente, assim, teve algo que a gente começou foi encontro de associados que a gente faz, né? Isso tem um negócio que trouxe um resultado muito bom para nós em aproximar o associado da Cercar. Então a gente já fez o sexto encontro, a gente vai convidando sempre outros associados, em torno de 70, 80. A gente leva na associação da AREC, uma noite lá, a gente faz uma pequena apresentação de como está a cooperativa, apresentar até os colaboradores, muitas vezes as pessoas não conhecem todos, explica como é que está a situação, depois a gente faz um pequeno jantar lá, e isso tem trazido um retorno muito grande. Quando você convida a pessoa, 99% do pessoal fala, eu nunca fui convidado. Então, é alguma coisa que agrega, que vai trazendo para perto da cooperativa e vai formando aquele laço. Porque o cliente do mercado, como cooperado, como somos no centro, ele era pouco visitado, né? E com esses nossos encontros, a gente mais que dobrou o consumo de associados que vêm ao supermercado fazer compra hoje, né? Então, trouxe um resultado muito bom para nós.
Esses seis encontros já atenderam todo o quadro associativo ou ainda não?
Não, dá mais ou menos uns 25%. A gente gostaria de, nos quatro anos, atender todo mundo, mas não vai dar, que a gente faz a cada três meses. Sempre a gente prepara no meio de safra, para não atrapalhar o pessoal também, né?
Para atender, então, vai uns 5 anos?
Vai uns 5, 6 anos para atender todo mundo.
É importante, o que tudo indica, essa interação do associado com a sua cooperativa, Celso.
É muito, muito bom. Você dá essa liberdade, como você fala assim, portas abertas, né? Para o associado vir, todo dia tem um associado, às vezes vem só conversar, às vezes vem pedir alguma coisa, a gente sempre está lá para atender eles.
Celso, o grande dilema de vocês é o espaço da loja, né?
Isso.
Como é que o Celso e a diretoria vão resolver isso?
Estamos pensando, estamos calculando e...
Você acha que para 2026 sair do papel?
Temos um projeto para modificar a loja internamente, né? Só que agora, como é que tu vai mexer numa loja trabalhando? Não é fácil, quase impossível, né? Então a gente está com outras ideias aí, apareceu mais algumas coisas novas, então provavelmente...
É de segunda a segunda, casa cheia, e no sábado superlotado.
Superlotado. Todo mundo sai dos escritórios, vai para as vendas e falta gente para atender, graças a Deus, né?
Tá, vocês fizeram aquele, não vou dizer convênio ou que seja, com a Fiat para revenda de equipamentos e máquinas. Sucesso, Celso?
Esse que agora, no mês de agosto, a gente vai começar a ir a campo, né? Começamos a venda local. Até uma maneira de você se certificar o produto que tu tens, né? Montamos a oficina, assistência técnica, tudo. Temos peça e tudo. Vamos expor de novo agora na festa do município. Vai ser Cercar e Fiat, junto mais uma vez. O pessoal vem de Santa Catarina, de Schroeder, da Nauber, né? E vão participar. E agora em diante a gente vai começar a fazer as vendas na região oeste.
Ah, vocês vão ter vendedor externo, então?
Vai ter o vendedor externo, sim.
A abrangência é atender toda a região do oeste do Paraná ou os municípios mais adjacentes aqui, Celso? Seria Guaíra, Terra Roxa,
Foz do Iguaçu, Cascavel, Umarama, até Guaíra, esse no meio aqui tudo, né?
É, em si todo o oeste do Paraná, né? Sem pegar de Cascavel em diante, né?
Sim, isso.
Celso, a gente nota isso, vocês estão dando uma grande ênfase, muito forte, no desenvolvimento profissional, educacional e motivacional dos colaboradores, dos funcionários da Cercar. Isso tem relevância nas movimentações comerciais e associativas da Cercar?
Tem, e muito. Você ter um colaborador bem preparado é o que precisamos hoje, né? E como hoje acercar, se você pegar, fizer uma análise hoje entre as empresas, é uma das quatro empresas que melhor paga em Marechal Cândido Rondon, e você tem que ter os melhores profissionais nessa hora também.
O que que faz? Você sem funcionar lá com mais de 25 anos, o que faz a pessoa, o colaborador, permanecer tanto tempo na Cercar?
Eu acho que é...
Tem uns que falam, eu falo muito com eles, Celso. Eles têm orgulho da Cercar.
Nós temos muito pouco troca de colaborador, muito pouco. A gente troca mais o mercado, porque se é o jovem aprendiz, alguma coisa assim, né? Essa parte. Mas, no geral, é muito pouco, né? A gente tem muito pouco que troca, que a pessoa sai. Às vezes sai, vai mudar para uma outra cidade, alguma coisa. Mas depois que pega ali, pega um vínculo. Eu acho que até o atendimento que a Cercar dá pelos colaboradores e o dia a dia também, né? E dá uma segurança muito grande para quem trabalha ali dentro.
E essa de ter pessoa falando fluentemente inglês na Cercar?
Temos. Inclusive temos um funcionário, um colaborador nosso que trabalha no mercado e temos na loja também. Temos na loja. Então temos um pessoal aí que a gente ficou sabendo que são pessoas que estudaram, outros que já foram morar nos Estados Unidos e voltaram, né? Então tem uma facilidade muito grande com falar o inglês.
Celso, a gente tem duas situações, a saída voluntária, que é do próprio funcionário, e sair por vontade própria.
Sim.
E temos a saída do involuntário, aquele que a Cercar, como num linguajar simples se diz, teve que dar conta.
Uhum.
A diferença entre essas duas situações, o que pesa mais, a voluntária ou a involuntária?
É mais a involuntária um pouco, né? De vez em quando. É, você...
O voluntário é poucas vezes que pede para sair.
Poucas vezes que pede sair. É quando aparece uma outra oportunidade em outra cidade, alguma coisa, ou a pessoa trabalha na Cercar, mas está estudando e o foco dela é uma outra área que a Cercar não tem para atender, então essa pessoa então pede para sair, né?
Hoje, eu quero voltar de novamente à loja. O que se vende mais na loja, Celso?
Acho que é material elétrico, né?
Material elétrico,
hoje é o carro forte.
Atendem mais ou menos quantos eletricistas?
No nosso encontro dos eletricistas, sempre tem em torno de 130, 140 eletricistas. Que vêm no nosso encontro anual, então a gente convida tudo. Eles devem ter em torno de uns 130 eletricistas diretamente. Tem eletricista de Santa Helena, de Pato Bragado, Entre Rios, Santa Rosa, Maripá, Quatro Pontos, Mercedes.
Que compra Sarandia, na Cercar.
Compra na Cercar. Tem o pessoal de Santa Helena que vem de lá, vem dois, três eletricistas de um carro, pega o material e leva para lá, né?
Impressionante esse número de 130 eletricistas aí. Com certeza é uma boa venda a cada semana.
São os nossos parceiros que a gente admira muito. O pessoal está cedo lá, liga, chama. A gente leva, muitas vezes leva o material para eles na hora da precisão, né? Mas são muito parceiros eles.
Celso, o senhor mexeu numa coisa que estava bem sumida, apagada, pouca gente falava, da Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Paraná. O que levou o Celso a mexer com a FECOERPA, né, que era a federação, que antigamente era uma entidade de muita força, de repente se apagou, meio sumiu, ninguém falava mais. No entanto, ela existia. E o Celso deu uma mexida agora nessa FECOERPA novamente, ativando, mexendo, convocando os presidentes das outras cooperativas congêneres. Vamos reativar essa federação, vamos fazer funcionar. O que levou o Celso a essa iniciativa?
A princípio foi até um problema de saúde do Irineu Lupatini, da SERP de Palotina. Então ele falou, Celso, vou passar. Ele era o presidente, eu era o vice. Então ele falou, Celso, assume. E o problema de doença, né? Então ele teve que se afastar um pouco e falou, pega você, né? Então, a primeira coisa que a gente fez? A gente foi analisar, viu, o que estava acontecendo, e a gente foi ver que quando a federação surgiu, nós éramos 14 cooperativas, hoje somos 6 do Paraná ainda. E eu acho que no passado, a federação, poderia ter atuado mais forte. Muitas coisas que nós perdemos no caminho, a gente deixou de ir atrás, né? Que hoje, se você não vai atrás, principalmente em parte de política, governo, se você não for lá reclamar e bater na porta lá, eles vão achar que está bom. Então, tu vai perdendo muitas regalias. Então, hoje as cooperativas não têm privilégio nenhum mais, né? Antigamente, nós tínhamos 30% da energia, o rural pagava 50% só, e nós fomos perdendo tudo isso. Então, acho que faltou um pouco de empenho dos nossos diretores perante a FECOERPA, né? E como nós somos a FECOERPA, nós somos ligados à Infracop. A Infracop são os seis estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós somos ligados à Infracop. E nós temos que nos aliar, né? Para quando tiver algum problema, para nós trabalhar junto. No momento que uma cooperativa começa a andar sozinha, ela perde a força. Né? Quando tu chega num governo, alguma coisa, em um órgão político, tu vem com uma federação das cooperativas, é alguma coisa, né? Agora, tu vem uma cooperativa sozinha, é mais difícil. Então, eu acho que a solução ainda que nós temos é nos unir, tentar voltar a ser forte de novo e atuar.
Uma voz única não ressoa, né, Celso?
Ah, não dá nada, né?
Não dá nada, não...
O grito não vai longe, o grito não vai longe.
Você debita, acredita, vamos dizer, tanto faz da maneira que a gente toma, a 14 cooperativas que fundaram a FECOERPA. É. Hoje temos seis.
Seis.
Faltou ação dos dirigentes da época da FECOERPA em não deixar essas outras oito cooperativas sucumbirem?
Eu acho que faltou atuar mais forte, né? Lutar por aqueles direitos adquiridos. Você tem um direito há 25, 30 anos que tu tem, é um direito adquirido, né? E aí ninguém foi atrás mais isso, né? Aí complica. Não era do meu tempo, né?
Sim.
Mas a gente nota que hoje, você conversando com os outros presidentes, pessoas... colaboradores mais antigos da cooperativa, eles falam assim, não devia ter deixado a coisa andar meio solta, né? Teria que ter corrido atrás e tem que bater na porta, principalmente do lado político, né?
Na verdade, então, faltou representatividade para buscar aquilo que precisava para manter essas oito cooperativas, né?
Sim.
A Cercar hoje é a maior cooperativa de eletrificação rural do Paraná?
De infraestrutura, é uma das maiores que tem hoje.
No Brasil, não.
Não, no Brasil não. As do Rio Grande são muito fortes. As do Rio Grande são as mais fortes que tem hoje. Que elas ficaram com as redes delas, né? E nós iniciamos as cooperativas com as nossas redes. Depois de um tempo, terminou o prazo que a gente teria que renovar, a Copel veio e nos...
Tirou a rede.
Pediu a rede para eles em troca de um contrato de trabalho. De manutenção. Aí depois acabou o contrato de manutenção, então ficamos sem as redes, sem o contrato, né? Então, aí devagarzinho nós ficamos sem nada, né?
Hoje a Cercar dá manutenção em rede, Celso?
Nós damos de baixa manutenção, né? A rede de baixo, né? Baixa tensão.
Alta,
né?
Tensão?
Alta tensão só a Copel.
Só a
Copel, é.
E antes fazia também da alta tensão. Fazia... A rede, aliás, pertencia, toda a rede pertencia a Cercar?
Toda a rede pertencia a Cercar.
E essa doação teve que ser feita gratuitamente?
Ela foi feita gratuitamente.
E essa rede, quem deveria receber o retorno era o próprio agricultor, o próprio associado a Cercar.
Foi ele que pagou.
Foi ele que pagou. Foi obrigado, porque vocês só iam ter continuidade do contrato com a Copel se acontecesse a doação da rede, Celso, foi isso?
Eu pelo que um dia o seu Alcino falou para mim, foi mais ou menos assim que... A Copel deu uma opção, ou vocês nos doam a rede, ou vocês vão ter que arrancar, que nós vamos colocar a nossa rede agora, né? Então, ficou um negócio mais ou menos desse porte.
Impositivo.
Impositivo.
Ou vocês fazem assim, ou nós vamos fazer diferente.
É a mesma coisa hoje, né? Mas assim, você faz alguma rede, alguma coisa, você doa para a Copel para ela continuar a manutenção.
Mas ela recebe de graça.
Recebe de graça e daí ela coloca, ela dá manutenção naquilo. Continuidade, né?
Meio estranho, né? Celso, da FECOERPA, voltando, quais foram os primeiros passos dados? O senhor mexeu com ela em 2023 ainda?
2024. 2023 a gente pegou, o presidente Lupatini pegou como presidente ou como vice, que precisava ser quem estava à frente das cooperativas, tá, das diretorias cooperativas. Então, como os ex-diretores não estavam mais, então a gente pegou. Aí, em 2024, assumia no final de 2024, a gente resolveu. Então, começo de 2025, a gente assumiu isso.
Que ponto está hoje a FECOERPA, Celso?
A FECOERPA hoje está uma situação assim, tem algum patrimônio, pouco, né? Mas atualmente parada, né? Então, temos alguma coisa para se manter, mas não é muito, né? Então a gente vai ter que voltar a trabalhar para fazer ela produzir e gerar de novo.
A sede, então, da FECOERPA, dá para dizer, fica onde que está o presidente da FECOERPA? Isso. Ou tem escritório em Curitiba?
Tem uma sala em Curitiba que está alugada, né? Mas fica onde está. Hoje a sede da FECOERPA é na Cercar mesmo.
Na Cercar.
Isso. Perfeito. Parte contábil, tudo, a gente trouxe para cá, né? Tudo.
A FECOERPA continua afiliada ao CEPAR?
Isso, continua a Infracop e ao CEPAR.
A Infracop é Brasília?
Não, Infracop é os seis estados do Sul-Oeste. É Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa é a Infracop. Brasília é o OCB.
A OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Brasileiras, né, Celso? Falta hoje, falta representação das cooperativas de eletrificação rural, por exemplo, nos corredores do Congresso Nacional, nos corredores palacianos em Brasília?
Hoje com esse, desde que a gente assumiu junto com o Lupatini, primeiro, agora eu, a gente conseguiu abrir uns canal, vamos dizer assim, achou as pessoas certas para começar a trabalhar, né? Então hoje a gente tem pela OCB, a gente tem uma pessoa preparada lá dentro, a gente tem na OCEPAR, a própria Infracop, o pessoal é um pessoal que já está há muitos tempos trabalhando em cima, né? Então a gente já tem alguns caminhos que nos dão segurança para isso.
Celso, aproveitando a festa do município, Marechal Rondon, foi realizado ontem o encontro dos presidentes da FECOERPA, das cooperativas filiadas à FECOERPA aqui em Marechal Rondon, né? Alguma discussão especial nesse encontro, Celso?
Isso, nós tivemos o Encontro Paranaense das Cooperativas de Energia. E a gente conseguiu trazer toda a cadeia de energia, desde a OCB, a Infracop, a OCEPAR, FECOERPA, as cooperativas de infraestrutura, as seis, a primeira cooperativa de GED do Paraná, que é a Sinergy, né? E um convidado especial, que é o Dílio, que é uma pessoa que representou já a FECOERPA em Brasília, em Curitiba, para nós. Então ele veio um convidado especial para fazer parte desse evento, que fez parte desse evento, né? Então foi um dia bem beneficente para nós, né?
De bom proveito.
Bom proveito, porque a gente trouxe esse pessoal para ver onde estão as cooperativas, como nós somos as três, tem três cooperativas no Oeste do Paraná, de Palotina, de Marechal e de Medianeira. Então a gente trouxe para cá para esse pessoal ver aonde estão essas cooperativas, onde estamos trabalhando e como nós estamos trabalhando, né? Que o pessoal está em Brasília, está em Curitiba, tá, mas só ouve falar, né? Então a gente conseguiu trazer esse pessoal. E o tema foi um tema muito bom, que agora nós temos o projeto de lei 1300, que trata das alterações significativas da legislação das cooperativas de energia. É muito importante isso aí. Essa lei está em mais de 600 emendas para ser discutida. E dali que vai sair o final da história para as cooperativas. Então a gente
debateu. O destino, vamos dizer assim.
O destino disso aí. E a gente também trouxe esse pessoal para Marechal Cândido Rondon. E aí para acompanhar para a nossa festa do município, né? Vamos mostrar Marechal Cândido Rondon para esse pessoal. conhecer, para mostrar quem somos, como trabalhamos e como vivemos em Marechal Cândido Rondon.
Também penso, Celso, que muito bom para cercar, poder mostrar o potencial que ela tem para essas outras congêneres, para esse outro pessoal de direção do cooperativismo, em especial da eletrificação rural e desenvolvimento econômico, né? Acho que foi muito importante essa parte.
Muito importante, Arthur, porque nessas reuniões, nesses debates, você absorve as experiências de quem conhece profundamente, que nem o Zordão. O Zordão é uma pessoa da Infracop, de muitos anos de experiência, de briga com Brasília, com o Estado, né, muito por causa de disputa de energia, que é a disputa é grande hoje. Você imagina, a Cercar é contra a Copel, é uma potência contra uma cooperativa pequena, né? E nós só vamos conseguir nos organizar, nos unindo e discutindo em grupo, senão nós não vamos conseguir. E com a vinda desse pessoal que teve presente aqui em Marechal Cândido Rondon, eu acho que foi uma experiência muito boa para nós e para todas as cooperativas, que essa distribuição de ideias que você tem perante outras cooperativas é muito importante.
Abriu um leque de ideias, essa troca, aliás, de ideias. Em inglês tem uma palavra certa que se chama isso, brainstorming, uma tempestade de ideias.
Com certeza.
Né?
E como eu sempre falo assim, como a gente é novo dentro de uma cooperativa, como na direção de uma cooperativa, nós temos que ouvir essas pessoas que têm experiência, que já caminharam, que já têm essa experiência para trazer para nós. Nós temos que ouvir eles, para nós não caminhar para o caminho errado, né? Muitas vezes uma direção de uma pessoa experiente, que nem a OCB, nós temos a Tainá da OCB, ela trabalhou dentro da ANEEL muito tempo, então ela tem os caminhos, ela sabe para onde ir. Nós temos o Silvio da UCEPAR, o Zordão da Infracop. Então, são pessoas importantíssimas para nós e nós precisamos de apoio desses pessoal.
Conhecem os caminhos?
Conhecem, muito, muito. Pessoas preparadas, muito preparadas.
Isso é importante, Sá. Celso, Marechal Rondon está nos festejos aí dos 65 anos de emancipação política. Qual a mensagem do Celso? Como diretor-presidente, melhor, eu fico sempre com a palavra na ponta da língua, presidente da Cercar, mas é diretor-presidente de forma estatutária. Qual é a mensagem do Celso para esse aniversário de 65 anos comemorado efetivamente no dia de ontem, nessa sexta-feira?
Olha, eu acho que quem mora em Marechal Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon tem um privilégio muito grande em morar aqui. Nós temos uma cidade maravilhosa, temos problemas um ou outro, como qualquer lugar tem, mas somos um povo trabalhador, mas sabemos fazer festa também, né? Então eu quero dar os parabéns a todos os nossos associados, nossos clientes, nossos colaboradores e a toda a população em redor de Marechal Cândido Rondon, dos municípios vizinhos, que fazem parte da nossa comunidade também, né? Então, parabéns, Marechal Cândido Rondon, e que a festa vai ser muito boa, como sempre foi.
E o convite para o nosso evento, para ir até a exposição da festa do município, para ver o stand da Cercar.
Todos convidados, estaremos na parte embaixo, onde é que antigamente ficavam os animais. Estaremos lá expondo, junto com a Fiat, mais alguns equipamentos novos que a Cercar tem. E estamos participando também do Boi no Rolete. Fizemos algumas mudanças, fizemos um telhado esse ano, que ano passado foi um pouco tenso, quando começou a chuva, nós estávamos tudo preparado, então esse ano já a gente fez as modificações lá. Então, estão todos convidados para participar do nosso stand.
Celso, então boa exposição para Cercar na festa do município de Marechal Rondon.
Muito obrigado, Vitec. A gente sempre está à disposição de ti e a Rádio Difusora, que são parceiros enormes nossos. Muito obrigado.
Celso, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite.
Eu que agradeço.
Ouvinte da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá.